Quando te chamei, Senhor Deus, tu me respondeu e com teu poder aumentaste as minhas forças. Com essa certeza, aqui nos reunimos na Igreja da Paz e queremos assim também desejar que Deus possa chegar através dessa celebração ali onde nós nos encontramos. Que a palavra de Deus hoje, nesse momento em que começa a quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de nos aquietarmos, um tempo de buscarmos o equilíbrio e a orientação em Deus, quando Deus diz para nós no salmista: ó Deus, cria em mim um coração puro. Que estas 7 semanas da quaresma seja um tempo de nós nos aquietarmos, seja um tempo de nós nos prepararmos para a Páscoa. A Páscoa, a grande festa da cristandade, onde nós anunciamos que a morte não tem a última palavra, mas que Jesus Cristo foi ressuscitado e Ele é o primeiro dos ressuscitados e assim promete essa ressurreição a todos os seus. Quaresma, 40 dias. 40 dias, 40 é um número muito importante para nós refletirmos na Bíblia. Durante 40 anos, o povo caminhou da escravidão até a terra prometida. 40 dias foi o tempo de Jesus se preparar no deserto. 40 dias também foi o tempo, então, que durou, que foram os dias de jejum, então, de Moisés no Monte Sinai. Que assim também cada uma de nós, durante esses 40 dias, esteja um tempo de novo de nos aquietarmos, de sabermos que Deus está ao nosso lado, pois assim somos acolhidos com a palavra do Evangelho de Lucas: o Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. Que assim Deus esteja presente ali onde estamos, pois nos reunimos em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é nesta certeza que cantamos: os que habitam no abrigo de Deus.
A palavra de Deus é orientação no caminho da nossa vida. Por isso, convido a ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, que encontramos no livro do profeta Isaías, o capítulo 40, os versículos 27 a 31. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia aos fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. O Senhor Deus diz: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. E é nessa confiança que vos convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus, rendemos-te graças por este momento em que podemos ouvir a tua palavra e onde podemos, ali onde estamos, estarmos em tua presença. Que através da tua santa palavra a nossa fé seja fortalecida e os nossos laços como família cristã sejam estreitados. Queiras hoje te fazer presente entre nós por meio do teu Santo Espírito e nos oriente para o correto entendimento da tua mensagem. Por Cristo, nós te pedimos. Amém.
Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com todo que sou, e te render glória, aleluia, 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 aleluia.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, com cada uma de nós. Alguém de vocês já foi reerguido? Alguém de vocês já imaginou que estava no fundo do poço, que as coisas não teriam mais solução? A vida parecia que não tinha mais graça, não tinha mais perspectiva de melhorar? Eu imagino que muitos de nós podemos contar momentos assim, onde nos sentimos fracos, na beira do abismo, sem vontade de louvar e de engrandecer a Deus, não vendo mais alegria na vida. Se nós pensamos um pouco na vida, não só nossa, mas também das pessoas que nos antecederam na fé, as pessoas dos nossos laços de sangue, se nós pensarmos que em 11 gerações, mais ou menos 300 anos, nós somos filhos, nós somos herdeiros de 2.048 pessoas. Vocês imaginam quantas lutas, quantos momentos de dificuldade, quanto momento que essas pessoas também esmoreceram e elas pensaram em desistir, mas que sempre de novo Tu as colocaste de pé, nosso Deus. E assim, hoje, também é o texto que nós lemos no Antigo Testamento em Isaías. É como é conhecido pelos biblistas, pelas pessoas que estudam a Bíblia, é o Evangelho do Antigo Testamento. Do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, ali se fala então do castigo do povo. O povo se afasta de Deus. E ali depois, no capítulo 40, Isaías anuncia que esse tempo de pesar passou. E ele diz, consolem, consolem o meu povo. E a partir desse momento de consolo, ele traz de novo essa nova esperança para as pessoas que não tinham mais alegria. Gosto sempre de lembrar do Salmo 137, onde diz, sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém, penduramos as nossas liras nas árvores que ali haviam. As pessoas estavam cativas, as famílias foram divididas, as casas foram saqueadas, Jerusalém estava destruída. E assim as pessoas imaginavam que ela iria ficar. As pessoas não tinham mais esperança. E de repente, Isaías de novo tem um novo olhar. Ele olha para aquela situação e diz que esse tempo de pesar passou. E a partir desse momento ele diz, levantem os seus olhos, olhem, olhem para tudo aquilo que Deus fez. É como uma catequese, ele de novo faz as pessoas olharem dizendo, Deus criou tudo. Desde o começo, Deus os criou à sua imagem e semelhança. Que vocês possam de novo ter essa certeza de que o mesmo Deus que com a mão forte os tirou da escravidão, o mesmo Deus que tirou vocês do tempo de escravidão, é esse mesmo Deus que continua acompanhando o seu povo. Ele olha para cada um de vocês, ele não abriu mão de nenhum de vocês. E assim também é esta palavra de Deus para nós hoje. Que nós possamos de novo levantar a nossa face. Gosto muito de uma cura que Jesus faz de uma mulher encurvada. Ela estava encurvada, olhando apenas para ela mesma. E quando ela é curada, ela de novo consegue olhar para a frente. Consegue ter uma nova perspectiva da vida dela e das pessoas que estavam perto dela. Assim hoje também. Isaías de novo diz para as pessoas, levanta os olhos, olhem, veja tudo aquilo que Deus tem feito por cada um, por cada uma de vocês. E neste momento, quando as pessoas começam ali de novo a entender que sim, Deus tem o controle de tudo, isso começa de novo a trazer uma nova esperança para eles. Por isso eu gosto muito da literatura de Goethe. Goethe diz que nós não conseguimos entender o mundo pensando em 10, em 20, em 30, em 100 anos. Nós precisamos sempre pensar o mundo pensando em 500, em 1000 anos e saber que o mal não tem a última palavra. Mas aquilo que é plantado no bem, aquilo que é plantado com sabedoria, é isso que permanece para sempre. E é por isso que nós também, hoje de novo, queremos levantar os nossos olhos, buscar de novo essa esperança que vem de Deus. Esta espera, como nos ensina hoje o nosso profeta, quando ele diz aos cansados, àqueles que também os jovens ficam cansados e fatigados, eles também perdem as suas forças, mas Deus enche de energia os fracos. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos nas pessoas, nós podemos cair. Quando nós, a nossa esperança é incerta, nós dizemos, amanhã eu espero levantar, amanhã eu espero fazer isso ou aquilo, mas isso é incerto. Mas quando confiamos no Senhor, esta esperança, ela se renova a cada amanhecer. E é por isso que também nós hoje precisamos de novo olhar para a nossa realidade com novos olhos. Jesus um dia viu pessoas olhando para uma mulher com olhos velhos. A mulher estava diante de uma multidão com pedras na mão e Jesus olha para aquela mulher com um olhar novo. Ele olha para aquela mulher com um olhar como dizendo para ela, você não nasceu para isso, tem algo melhor te esperando. Vai, não peques mais. E assim também, Deus quer de novo trazer para cada um de nós de novo esta esperança, esta confiança de que Deus está do nosso lado. E continua dizendo, e voam nas alturas como as águias. As águias ficam do alto, elas veem numa perspectiva ampla o mundo, elas abrem o horizonte diante de si. E aqui eu gostaria também de dar uma parada para que a gente possa também refletir um pouco sobre isso. A águia é o símbolo também dos Estados Unidos. E esta águia, ela tem um momento muito importante na vida dela. Esta águia, quando ela chega mais ou menos na metade da vida dela, entre 30 e 35 anos, ela sobe no penhasco mais alto que ela consegue atingir com as suas asas, pois o bico dela cresce durante a vida toda e ele vai ficando cada vez mais maior que ela não consegue mais se alimentar direito. As garras também vão crescendo e ela não consegue mais pegar as suas presas e ela vai enfraquecendo. Quando ela vê que ela não tem mais outra solução, ela sobe até um penhasco e ela começa a bater o bico contra a rocha até cair. E no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento todo, a águia então perde o bico. E ela precisa ali ficar esperando aquele novo bico crescer. E quando o bico novo cresceu, ainda não terminou. Ela precisa, com todas as suas forças, quase se automutilar. Ela precisa tirar todas as unhas e depois disso ela espera todas as unhas crescerem. E ainda não terminou. Ela precisa então tirar todas as plumas velhas, todas aquelas asas, todas aquelas penas que não estão mais boas, ela precisa tirar para que então nasçam novas e ela de novo tenha plenitude para poder ver um mundo, para viver como uma águia. E assim também, esse processo todo é dolorido, dura muito tempo. E assim também é esse tempo de pandemia. Muitas vezes as pessoas dizem, é o fim dos tempos, é o apocalipse, cada vez mais se ouve isso. O mundo continua nas mãos de Deus. E Ele quer de novo deixar que esse tempo seja um tempo de novo de nós também nos fortalecermos. Nós deixarmos para trás aquilo que nos atrapalha. Olhar para o nosso mundo com um olhar novo. Olhar para nossa esposa, para o nosso filho, para o marido, para os pais, para as pessoas que trabalham com nós de um olhar novo, para que assim também nós possamos ter um novo tempo. Pois como continua dizendo Isaías, voam nas alturas como as águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E termino com três exemplos. Primeiro, uma esposa que eu convivia com ela e ela me parecia que ela era analfabeta. O marido parecia sempre uma pessoa que deixava a esposa em segundo plano na sociedade. E ele morre jovem e essa mulher se redescobre. Ela vira uma grande liderança naquele lugar onde ela estava. E eu fico pensando quanto tempo aquele marido que menosprezava a esposa, quanto tempo abençoado eles perderam. Pois os dois poderiam ter sido plenos, os dois poderiam ter voado e ter feito uma vida muito mais bonita. Um outro exemplo de um jovem que tinha várias graduações e reclamava muito do pai, que era um empresário de muito sucesso. Ele teve que quase levar a empresa à falência para ele reconhecer que aquilo que o pai fazia era muito melhor do que aquilo que ele imaginava que era o certo. E ele teve que ter a humildade de olhar para o pai e dizer como que eu faço de uma forma melhor. E a partir dali, ele conseguiu fazer com que o seu trabalho fosse muito melhor. E também um jovem que participa de uma das nossas comunidades aqui de Joinville, perdeu alguns empregos. E depois de um tempo, ele veio conversar comigo e eu perguntei para ele, mas o que, que acontece? Ele disse, mas ninguém me entende, porque eu sei as coisas muito melhor. Eu disse, mas será que não falta um pouco de humildade para você aprender com as outras pessoas, para então ali você depois ser pleno? E ele teve esse tempo de humildade, de começar a servir cafezinho, de ajudar na limpeza, de não ser mais sempre o último a chegar e o primeiro a sair. Começou a usar os dons dele plenamente, a voar plenamente, e ali a vida dele se transformou de uma forma incrível. Que assim nós também possamos saber que Deus não coloca sobre nós uma carga maior do que nós podemos suportar. Coragem, olhe para cima, veja todas as oportunidades, use tudo aquilo de menor que seja para fazer a diferença ali onde você está. Pois em Cristo nós somos mais do que vencedores. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E é nesta certeza que nós queremos cantar isto que hoje Isaías nos ensinou, os que confiam no Senhor.
Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor.
O apóstolo Paulo escreve: estejam sempre alegres, orem sempre, e em tudo sejam agradecidos a Deus. Assim, convido para um momento de oração. Senhor Deus bondoso, obrigado por nos presenteares com a Tua palavra e com o Teu perdão. Obrigado por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Agradecemos pela família, pelos amigos. Agradecemos pela tua igreja entre nós e por ela também te pedimos. Oramos pela Igreja no mundo inteiro, para que faça discípulos e discípulas de todas as nações. Também pedimos pelos seus ministros e ministras, a fim de que sirvam com alegria e anunciem com confiança a graça e o amor de Deus, através de palavras e dos sacramentos. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que dirigem a nossa sociedade, para que exerçam seus cargos com responsabilidade, visando sempre o bem comum. Oramos por todas as pessoas que sofrem no mundo. Lembramos das pessoas enlutadas, as pessoas doentes, as que estão sem força, sem ânimo, para que encontrem amparo na oração e nas promessas de Jesus. Pedimos, Senhor, por cada um, cada uma de nós, para que possamos anunciar ao mundo o que aqui vimos e ouvimos. Por Cristo, nós te pedimos quando oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em preparação para recebermos a bênção do nosso Deus, ouçamos a canção.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia e te dê sua paz, o Senhor tenha
que a paz que Cristo dá dirija as vossas decisões, assim nos ensina o apóstolo Paulo. Que assim também nós nesse tempo, tempo de quaresma, um tempo onde se ouve muito em falar em jejum. Jejum que é importante, abrirmos mão de alguma coisa que a gente gosta, para que ali, naquele momento em que a gente se sentir com vontade de comer aquilo, nós pararmos para fazermos uma reflexão mais profunda sobre a nossa vida. Vocês podem refletir sobre isso, mas hoje eu gostaria de que, durante essa quaresma, sugerir um novo jejum para vocês. Que vocês possam jejuar de palavras negativas e possam, durante esse tempo da quaresma, fazer uso de palavras positivas. Que vocês possam jejuar do descontentamento e possam se encher de alegria. Que vocês possam jejuar do pessimismo e possam espalhar e falar de fé, de esperança, de amor que é tão necessária nesse mundo. E assim, queremos nós interceder pela bênção de Deus ali onde nós estamos. Que o Senhor nosso Deus abençoe e guarde cada um, cada uma de nós. Que Deus te ouça nos momentos de angústia e te dê a sabedoria necessária. Que Deus te conduza nos caminhos certos, acalmando teu coração nos momentos de angústia. Que Deus sempre te traga de volta para que tu recomeces a cada dia com novo ânimo. E assim te abençoe e te proteja Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E assim encerramos esta celebração com a palavra de Juízes. Que os amigos de Deus brilhem com a forte luz, como uma forte luz do sol nascente. Que os amigos de Deus brilhem como a forte luz do sol nascente. E que assim, a luz de Deus brilhe ali onde vocês estão. E assim queremos também abraçar cada um de vocês ali onde vocês estão, quando ouvimos Deus cantor.
Acredito que Deus existe, fez o mundo e tem amor. Eu acredito que Deus existe, lá no céu se canta e dança. Eu acredito que Deus faz versos e canções, que os anjos cantam lá no céu. Se Deus existe, Ele é amor. Se Deus existe, Ele é cantor.
Por isso, quando é nuvem negra, eu canto paz. Por isso, quando é céu azul, eu canto paz. Quando escuto o mar cantar e a me chamar, eu canto com o mar. O universo é uma canção, por isso eu sei que Deus.
Fazer versos e poemas e canções. Eu acredito em quem se senta uma varanda e canta e canta. Eu acredito que Deus faz versos e canções, que os anjos cantam lá no céu. Se Deus existe, Ele é amor. Se Deus existe, Ele é cantor.
Por isso, quando é nuvem negra, eu canto paz. Por isso, quando é céu azul, eu canto paz. E quando escuto o mar cantar e a me chamar.